Audiobook grátis apresenta. Ia de ter muita graça que o senhor meu marido, sabendo perfeitamente que morro por ir ao teatro, tivesse tido a coragem de ir hoje a algum deles sem M.I.M. Não duvido só para me dizer depois, com aquele arzinho de desdém, quando eu manifestar o desejo de ver esta ou aquela peça. Não vale a pena, minha filha, faquilo é uma bambochata, não imaginas. O processo não é de invenção dele, sei-o. Muito bem, mas nem por isso me aborrece menos. Concordo que sob o ponto de vista financeiro esse sistema é perfeito, por aliar a comodidade à economia. Na verdade, a diferença do preço de uma simples cadeira para um camarote, ou mesmo para duas cadeiras, é quase tão grande como a diferença que vai do alto do meu penteado ao alto da sua cartola. Devo regozijar-me pelo seu bom senso, sujeitar todos os meus gostos ao seu critério e dar graças aos céus benignos por esse trabalho, que ele, entretanto, desempenha sem queixume. Como um herói. O nosso papel é mais passivo. Basta-nos estender as mãos para abençoar os sensatos maridos que vão aos teatros assistir a espetáculos inteiros, só para informarem depois as mulheres que é indubitavelmente muito mais agradável passar o rico serão em família um. O meu está consumando agora tal sacrifício. Não pôde haver maior abnegação, nem sei como demonstrar-lhe o meu reconhecimento. Amanhã, porém, quando eu lhe pedir que me acompanhe à casa de minha madrinha, para tomarmos chá com ela, adivinho que volverá para mim olhos suplicantes e dirá, com aquele tom de voz, que não sei onde vai buscar quando quer seduzir. Tens coragem de trocar pela casa dos outros a doçura deste nosso serão a dois, na comodidade desta nossa salinha, onde hoje eu tencionava estudar um pouco, vírgula, bem pertinho de ti. Se tens muita necessidade de ir, vamos se sacrifico às minhas leituras. Não quer dizer nada, M.A.S. Mas esta palavra para ele não tem no final de uma frase, que preceda um certo número de reticências, o mesmo poder embaraçoso que tem para mim. Com a sua lógica superior e enérgica, ele não admite meias demonstrações. Assim, ou não liga nenhuma importância a essa palavra, tanto mais quando eles e elas E03. Isso lhe não convenha, ou exige logo muito depressa, sem dar mesmo tempo para respirar, o complemento da ideia que ela enuncie, sílaba por sílaba, ponto por ponto. Para mim, então, um mais dito por ele, como a mais leve e ainda inexplicada objeção, é logo como um rochedo que se levantasse de súbito diante de meus pés, impedindo-me de caminhar para frente. Aterra-me o esforço de vencer obstáculos à sugestão dessas três simples letras, ou desse curto som, enrolo a minha alma como um pastel dentro do corpo, e cedo logo, cedo covardemente. Já sei, para que o meu rico marido repouse amanhã do cansaço que lhe tenha deixado o espetáculo de hoje, a minha pobre madrinha não receberá a visita da sua afilhada. Depois chama-me ingrata. Entretanto, num idílio de lua de mel, ele, com um livro diante dos olhos semicerrados, eu com uma costura entre os dedos, cochilaremos num doce ritmo. Eu em solteira supunha que não pudesse haver segredos entre duas criaturas que convivam o mais intimamente possível e, todavia, essas criaturas comem uma ao lado da outra, dormem uma ao lado da outra, e é às vezes como se cada qual estivesse encerrada numa torre à parte, de grossas paredes de pedra e sem janelas, uma só alma em dois corpos é uma metáfora inventada pelo diabo em hora de ironia. Cá estamos nós dois, em estado de paz, com o espírito voltado para pontos divergentes. Ele sorri, recosta-se na sua cadeira de aluguel, olhando para as mulheres, cujo prestígio Gil, percebo bem, tem ainda grande predom. Nio sobre ele, está aliado de todas as contrariedades e de todos os cuidados, e lembrando-se tanto de mim como da primeira camisinha que vestiu na sua vida. Neste momento sou para ele um zero, nada mais do que um zero. Não nasce, nem existo. Entretanto, não creio que ele esteja gozando muito, basta que se não esteja aborrecendo. E aborrecendo-se não Está, porque se tal acontecesse, ele saberia correr para as comodidades dos seus chinelos é. Do seu hobby de chambre. Os homens têm essa faculdade de poderem fugir a certos aborrecimentos. Nós não. Enquanto ele repousa a imaginação com os enredos da comédia e as palestras nos intervalos sete sabe Deus com quem um. Eu, na quieta sala da minha casa vazia, não tenho meio de opor-me a que estes meus pensamentos vão seguindo o rumo que seguem. E me fazem ver que a nossa alma comum se divide agora num bocejo e num sorriso. Ele goza, eu enfado-me. A harmonia precisa de contraste sem compensação, amanhã, aborrecer-nos-emos de parceria, sem que haja nisso nenhuma, mais mesmo nenhuma consolação para mim. Realmente, as ingratidões têm origens obscuras. Esta minha chega talvez a ser revoltante, tanto mais que eu sempre fui da opinião de que sinal deve nunca arremessar uma pedra a um lago límpido, com tanta força, que ela desça ao fundo, até tocar na vasa ignorada. É melhor olhar só para a superfície e fixar-me nisto, estou capacitada ou não estou. De que meu marido, meu cuidadoso marido, está a estas horas no teatro? Estou. Estou certa ou não estou, de que ele jamais me levará a esse mesmo espetáculo, que o está divertindo, só porque o considera imoral é indigno dos meus lindos olhos de moça e dos meus sensibilíssimos ouvidos de mulher pura e honesta? Estou. Pois então, que bastem estas últimas ponderações salvadoras, e, ou, pensamentos atrevidos, deixai-me dormir.